A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você, ouvinte da M630. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos, aqui pela Paraná Educativa. Hoje vou conversar com a advogada Luísa Adena Engers e com a advogada Mariana Faria, coordenadora executiva de um programa de inovação voltado aos jovens advogados. E o tema de hoje é o impacto da tecnologia e as inovações no mundo do direito. Muito boa tarde, Luísa. Boa tarde, Mariana.
Boa tarde.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde aos ouvintes da Rede da Paraná Educativa.
Obrigada por tê-las aqui conosco. Bom, vamos falar então. Para começar nosso bate-papo, gostaria que vocês falassem sobre a era da inovação tecnológica. Chega realmente ao tradicional mundo do direito no Brasil?
Patrícia, é meio que impossível evitar essa onda em todo o mundo. A tecnologia, ela vem influenciando todas as áreas das nossas vidas e o direito não foge disso. Apesar de ser um mundo um pouco mais tradicional do que os outros, hoje a gente consegue ver várias iniciativas que são inovadoras e que juntam a tecnologia junto com o direito. Então, sim, nós podemos ver uma nova era para o direito.
E aqui no Brasil, Patrícia, isso vem sendo bastante acelerado desde a criação da Associação Brasileira de Legal Techs e Law Techs, que é a B2L, a partir de 2017, que começou a trazer a tecnologia de fato ao mundo jurídico e a gente percebe a partir daí o surgimento de várias empresas de tecnologia na área jurídica, que são o que a gente chama de Law Tech e Legal Tech. Então, esse processo começou a ser mais acelerado e hoje a gente já verifica um mercado forte, potencial, promissor de tecnologia na área jurídica aqui no Brasil.
Como essas modernidades, inovações tecnológicas, as startups também podem ajudar nessa modernização do trabalho, né, de advogados, juízes, promotores, magistrados?
Bom, essas novas empresas, essas startups, elas podem ajudar no sentido de diminuir aqueles trabalhos manuais e mecânicos que o advogado, que os operadores do direito acabam tendo. Elas podem ajudar a organizar dentro do escritório como isso vai funcionar, diminui essa burocratização, aumenta. O advogado, ele vai ter mais tempo para trabalhar em coisas que pessoas têm que fazer no sentido de elaborar defesas, de pensar, refletir sobre casos, muito mais nesse sentido. Então, ter mais tempo para isso, ter mais tempo realmente para exercer o direito do que para ter que ficar perdendo o seu tempo com algumas formalidades excessivas. Essa é uma das partes, né?
Como a doutora Luísa bem colocou, então esses trabalhos repetitivos, essas petições que são massivas, que se repetem bastante, esse trabalho pode ser feito, por exemplo, por inteligência artificial. E aí o advogado é liberado para atividades mais criativas, atividades de gestão, atividades que requerem habilidades com muito mais complexidade do que essas atividades repetitivas, que são as atividades do famoso Ctrl-C, Ctrl-V, que muitos advogados nos escritórios fazem em relação a essas petições, né, massivas e repetitivas. A gente tem percebido, por exemplo, um projeto que surgiu dentro da Universidade de Brasília, o UNB, o Legal Labs, que trabalha com tecnologia, como inteligência artificial no direito, que é plenamente possível que essas atividades burocráticas sejam feitas por robôs. Então, a gente tem, por exemplo, a doutora Luzia, que é um robô que atua em procuradorias da Fazenda, nesses casos de petições de execução fiscal, que são petições repetitivas, que o conteúdo é basicamente o mesmo, o robô pode elaborar essas petições com muito mais assertividade e com uma chance menor de erro do que o ser humano. Então, a gente libera procuradores que são funcionários públicos remunerados, né, pelos impostos que a gente paga, para funções muito mais produtivas do que ficar ali fazendo Ctrl-C, Ctrl-V em petição.
Uhum. Outra coisa bem interessante, Patrícia, que a gente vê nas universidades internacionais, e seria muito, não vejo a hora disso chegar no Brasil, é dentro das universidades, softwares que... para treinar a capacidade argumentativa dos estudantes, até mesmo dos advogados, inclusive. Então, se você tem uma teoria de uma defesa, e daí você quer, às vezes, a gente fica muito bitolado em um lado,
uhum.
e daí acaba perdendo possibilidades de argumentação contrária. Então, daí, o robô vai fazer esse papel. Então, é como uma discussão, você tem que discutir com o robô e, para isso, desenvolver a capacidade de argumentação, tanto do estudante de direito na sua formação, quanto do advogado na execução do direito.
Uhum. Aproveitando que você já tocou no assunto das universidades lá de fora, quero aproveitar e perguntar, como é esse cenário da tecnologia, das inovações digitais na comunidade europeia e nos Estados Unidos?
Bom, lá no exterior esse cenário já está um pouco mais acelerado, né? Essa questão das inovações no direito lá já começou, né, há muitos anos, e aqui no Brasil a gente está chegando agora com essa discussão mais fortemente a partir ali da criação da B2L, como eu havia comentado antes. Então, lá no exterior, a gente já tem essa discussão muito mais avançada, inclusive com as OABs, né, do exterior, né, desses países especificamente, da Inglaterra, a própria, nos Estados Unidos, a OAB americana também está bastante engajada e envolvida nessa discussão. Porque a gente não pode perder de vista que a tecnologia, ela traz sim eficiência e maior efetividade para o trabalho jurídico. Mas existe a normativa jurídica, né, que são as questões éticas, que a gente não pode reduzir simplesmente a uma questão de eficiência. Então, o advogado, ele tem que sim estar engajado nessas discussões e preocupado do ponto de vista do que ele tem a trazer, que é a normativa jurídica, que é a ética, de como que essa tecnologia vai ser aplicada sem resultar em prejuízos, né, em perdas de direitos, enfim, uhum. que o conteúdo jurídico continue num debate intelectual que só seres humanos podem oferecer.
Uhum. Doutora Mariana, você citou anteriormente alguns exemplos do que vem acontecendo em inovação aqui no Brasil. Eu quero aproveitar e perguntar, quais são os novos modelos de trabalho, as novidades nesse mundo jurídico, considerando as tecnologias digitais?
Bom, a gente tem, para citar algumas tecnologias, a inteligência artificial, que já vem fazendo petições repetitivas em massa. A gente tem outros tipos de tecnologia, como, por exemplo, resolução online de conflitos, que a gente traz a tecnologia para tentar otimizar o processo de resolução de conflitos, porque a advocacia nada mais é do que um processo de resolver realmente problemas, de resolver conflitos. Então, a gente tem outras áreas, né, que vem atuando muito fortemente para trazer mais eficiência a esse processo de trabalho, tanto do judiciário, da advocacia, e, enfim. Especificamente falando em resolução online de conflitos, a gente tem, por exemplo, no exterior, já os tribunais online, em que todo o processo de resolução de conflitos, o próprio cidadão comum pode acessar e começar tudo isso pela internet. Então, a gente tem realmente uma convergência dessas tecnologias buscando tornar o acesso à justiça, que é o principal, né? Você oferecer aos cidadãos meios simples de solução de conflitos, a tecnologia tornando isso mais fácil, mais acessível.
Uhum. Qual a situação do Poder Judiciário hoje, doutora Luísa?
Hoje, Patrícia, o Poder Judiciário ele está altamente sobrecarregado. E os números eles são segundo o CNJ, no relatório Justiça para Justiça em Números, que os números são de 2017 e o relatório é do ano passado. São mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário. Cada juiz julga por ano, em média, 1.650 ações. Aqui no Paraná, nós tivemos 1 milhão e 500 mil de ações novas em 2017. Só em 2017. Foi o estado que mais recebeu casos novos no Brasil inteiro. E a cada 100 mil habitantes, na Justiça Estadual são 13.044 processos e na Justiça Federal 2.657 processos. Ou seja, a gente percebe que é humanamente impossível que o Poder Judiciário consiga dar conta de toda essa judicialização que a gente chama, que é tudo, qualquer coisa vai para o Poder Judiciário, qualquer coisa é motivo de processar, de causar uma ação nova. E daí é nesse sentido que a gente vê os métodos alternativos de resolução de conflito, que a Mari mencionou, como uma possível alternativa de verdade, como para facilitar, para
dinamizar.
Dinamizar e tornar mais acessível a justiça.
Uhum. Como a doutora Luísa coloca, 100 milhões de processos coloca o judiciário brasileiro numa perspectiva única de tentar ser um case realmente para o mundo de como inserir a tecnologia nesse processo e otimizar e realmente oferecer para os brasileiros acesso à justiça de modo fácil, rápido, simplificado. Então, o Brasil, apesar desses 100 milhões representar um problema enorme, também representa uma possibilidade de ação para o Brasil que possa colocá-lo como um case até para o mundo. O mundo pode aprender com o nosso estoque de processos, que é muito alto.
Quais são os desafios para aqueles que lidam diariamente ainda com a gestão jurídica no Brasil e que as inovações podem vir a facilitar mesmo?
Olha, não é fácil. E digo isso para todos os atores envolvidos no processo de sistema de justiça, né? Os advogados sabem muito bem. Entram com uma ação, o resultado para sair em primeira instância, a média no Brasil, são 3 anos para você, de um peticionamento até a sentença. Então, é muito tempo que não só os advogados esperam, mas a gente tem que lembrar que são os nossos clientes que nos procuram, que estão precisando de uma resposta do poder estatal para uma situação de justiça. Então, é essa perspectiva do acesso à justiça que deve nortear todas as ações para tentar melhorar, de fato, a prestação jurisdicional do Poder Judiciário em relação às pessoas, né?
E hoje, a partir do momento que o advogado entra com uma ação, em média 6 meses para marcar a primeira audiência, que é chamada audiência de conciliação, que é um dos métodos que a gente vai, alternativos que a gente vai comentar mais para frente, mas que muitas vezes ela é infrutífera, ela não dá em nada. E daí 6 meses para marcar uma ação que às vezes a gente sabe que não vai dar em nada. Então muita formalidade que, assim, acaba sendo necessária, porque os princípios constitucionais precisam ser respeitados, mas com certeza são desafios.
Bom, nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com as advogadas, doutora Luísa Adena Engers e a doutora Mariana Faria, que é coordenadora executiva também de um programa de inovação voltado para jovens advogados. E estamos aqui debatendo o impacto da tecnologia e as inovações no mundo do direito. Podemos dizer que as tecnologias, as modernidades digitais, geram uma nova forma de fazer direito?
Gera uma nova forma de fazer direito, sim, né? Otimizando o processo, trazendo mais eficiência, trazendo mais celeridade. E é preciso que, quando a gente fale nisso, que a gente enfatize muito bem essa mentalidade, o mindset, que é o que a gente chama. O mindset do novo advogado, ele tem que ser também inovador. Ele tem que estar aberto para essas possibilidades de otimização do trabalho dele através da tecnologia. E tem de estar aberto, inclusive, a pensar a carreira em outras perspectivas, né? Nesse programa de inovação que a gente coordena, a gente ensina isso, né? noções de empreendedorismo para jovens advogados, esse mindset inovador, apresenta essas novas tecnologias que estão surgindo para que o advogado consiga não só pensar a carreira dele nos moldes tradicionais da advocacia, mas também que possa pensar a carreira a partir, por exemplo, de uma lawtech, uma legaltech, que são essas empresas que estão preocupadas em trazer mais eficiência para todo esse processo.
Quanto a isso que a doutora Mariana falou relacionado à mentalidade, é muito importante os estudantes de direito, desde o início da faculdade, buscarem novas oportunidades. É muito claro que o direito como ele existe hoje não vai durar para sempre, não vai durar nem muitos anos. E tendo isso em vista, é muito importante essa busca, essa proatividade em uma direção que junte a tecnologia e o direito. Eu sou uma participante desse programa de inovação que a doutora Mariana coordena, e é sensacional como existem oportunidades que não são... Não vemos todos os dias, não é algo corriqueiro na universidade, é algo que, inclusive, comentando com outros amigos recém-formados, acaba sendo novidade, pessoas que nunca, recém-formadas, nunca ouviram falar em assuntos essenciais ao futuro do direito.
Uhum, eu ia perguntar justamente isso. Essas inovações já chegaram, estão chegando às universidades, e essa visão já está inerente ao acadêmico? Ele já tem essa noção? Como está a situação atualmente?
Olha, atualmente as universidades ainda estão tendo um pouco de dificuldade de se desenvolver junto com o mundo empreendedor dentro do direito. Não existe um acompanhamento muito eficiente, apesar de que existem iniciativas esporádicas incentivando, só que no mundo do direito ainda assim é raro. Eu posso dizer que, acabando de sair da faculdade, eu nunca tinha ouvido falar no termo legal tech e law tech, e ó, que eu me formei agora, em menos de um mês. Então, foi completamente busca minha, independente, e falta um pouco desse tipo de iniciativa dentro das universidades ainda assim.
No exterior, algumas faculdades americanas já têm cadeiras específicas dessas novas áreas de tecnologia no direito. Inclusive, há uma interdisciplinaridade das disciplinas de tecnologia da informação, de TI, no direito. Isso é essencial porque o que a gente tem percebido é a convergência, de fato, da tecnologia em todas as áreas de conhecimento. Então, isso tem que acontecer, essa interdisciplinaridade é requisito essencial. Então, hoje o jovem advogado, ele tem que sim, ele não vai entender de programação, mas ele, junto com o programador, ele tem que dar a coordenada jurídica de como esse programador deve atuar. Isso vai desde os princípios éticos, né, porque muitas dessas tecnologias colocam em discussões questões éticas, principalmente inteligência artificial, que a gente tem construção de algoritmos como árvores de decisão, machine learning, deep learning, que são alguns desses conceitos da área de inteligência artificial, em que a construção desses algoritmos necessita, sim, de debates éticos. E quem vai coordenar isso? O advogado, porque é ele que entende da normativa jurídica. Então, do ponto de vista da tecnologia, a eficiência é algo ótimo. É algo maravilhoso, mas não podemos perder de vista nunca a discussão ética e que vai ser conduzida pelos advogados.
E ainda nesse mundo da inovação dentro do direito, é necessária a visão de bacharéis em direito, de tanto advogados quanto juízes, quanto promotores, porque somos nós que vemos onde está a necessidade, onde está a dor, né, que precisa ser solucionada pelas novas empresas inovadoras, pelas novas startups. Então, é uma figura muito importante, mas não é nenhum extremo, nem só um, nem só outro. Tem que ter um meio termo da visão do advogado, do operador do direito, com uma visão empreendedora, inovadora, visando realmente trazer novidade para o nosso mundo.
Uhum. Quer dizer, o impacto da tecnologia pede também um novo perfil do gestor jurídico.
Pede um novo perfil. Inclusive, o gestor jurídico, ele tem que estar, de fato, liberado para essas atividades de gestão, atividades que são criativas, que demandam uma habilidade intelectual muito grande. E é exatamente isso. A tecnologia vai liberar o gestor para estar à frente desse processo, na condução desse processo. Uhum. E as atividades repetitivas, a tecnologia pode dar conta.
Uhum, uhum. Bom, com relação aos métodos alternativos de resolução de conflitos, gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito.
Bom, os métodos alternativos de resolução de conflito, ou também chamado dos métodos adequados de resolução de conflito, eles são como alternativas ao poder judiciário, pelo menos uma alternativa inicial, e são eles a negociação, a conciliação, a mediação e a arbitragem. Nesses quatro, três são métodos chamados autocompositivos. Isso significa que as partes, elas trabalham com a ajuda daí, ou de um negociador, de um conciliador ou de um mediador. A negociação é entre as partes, entre si, e para chegar num acordo. Então, nesses três métodos, busca-se um acordo. Enquanto a arbitragem é privado, é um meio de resolução privado, que se paga para um árbitro, que, interessante dizer que o árbitro, ele não precisa ter formação jurídica, e daí esse árbitro vai resolver, dar uma sentença para o conflito entre as partes, das partes. E essa sentença, ela tem força, ela se equivale a título executivo extrajudicial. Então, esses são os quatro métodos alternativos de resolução de conflito que nós temos hoje.
Esses métodos, como a doutora Luísa colocou, eles são alternativas ao Poder Judiciário. Como a gente havia falado antes, o Poder Judiciário no Brasil tem 100 milhões de processos. É humanamente impossível dar conta de um volume tão grande de processos. Então, por isso, tem se incentivado nos últimos anos, a partir da resolução do Conselho Nacional de Justiça, de que use-se esses métodos alternativos e que eles sejam uma solução muito mais... Antes de que o litígio se forme no Poder Judiciário, as chances de acordo são muito maiores.
Uhum. E eles vêm sendo incentivados. Um marco de incentivo muito importante para a lei brasileira foi o novo Código de Processo Civil de 2015. Ele incentiva a tentativa de utilização da mediação e da conciliação, que eles são normalmente antes do desenrolar do processo, e também da arbitragem. Então, existe, nós podemos ver, por mais que não seja de maneira muito rápida, existe essa atualização da mentalidade dos operadores do direito, no sentido de temos que fazer alguma coisa, porque do jeito que está, não dá muito certo.
Vocês acreditam, então, que há muitos caminhos, muitas oportunidades no mundo do direito, ajudando, inclusive, a desafogar o nosso poder judiciário com todas essas inovações?
O que se tem tradicionalmente é o poder judiciário como única alternativa. Mas isso está errado. Existem outras portas que o operador do direito pode acessar para tentar resolver o conflito de uma pessoa que traga a ele esse problema. Então, o que a gente precisa de imediato é acabar com esse misticismo de que só o Poder Judiciário resolve. Uhum. Não é só o Poder Judiciário. Uhum. Existem outras alternativas. Os métodos adequados, e eles são chamados de adequados exatamente por isso, porque eles podem oferecer respostas muito mais satisfatórias do que simplesmente o Poder Judiciário. Veja, por exemplo, uma briga entre vizinhos que vai parar no Poder Judiciário. Um ou outro pode até ganhar, mas... Muitas vezes, o que a gente percebe dos nossos clientes é que mesmo ele ganhando o processo, ele não sai plenamente satisfeito. Por quê? Porque aquele vínculo, aquela relação que ele tinha, principalmente, por exemplo, em assuntos de família, poderia ter sido continuada, mas o processo interrompe aquela relação. Se a gente utiliza métodos adequados, a gente consegue preservar a relação entre as partes. Então, a gente chega a uma solução de conflito que é negociada e o fato de as partes participarem desse processo faz com que elas tornem aquela solução muito mais legítima do que uma solução imposta, por exemplo, por um juiz.
Uhum.
Então, é nisso que a gente fala também, não só uma parte ou outra ganhar, mas sim as duas ganharem num processo de solução que é negociado.
Uhum.
E algo muito legal, Patrícia, é que esses métodos alternativos, eles vêm tendo um desenvolvimento e migrando para o meio online, que a gente é chamado de ODR, em inglês é Online Dispute Resolution, que são esses métodos adequados da negociação, conciliação, mediação e arbitragem online. E isso, o mais importante de tudo isso é que torna a justiça muito mais acessível. Então, as pessoas tendo acesso à internet, elas podem, através desses meios, terem também acesso à justiça.
Uhum. Bom, doutoras, gostaria que as duas, doutora Luísa e doutora Mariana, ficassem à vontade para expor suas considerações finais sobre o assunto.
Bom, o que a gente queria deixar aqui bem claro como mensagem é que a tecnologia ela não resolve tudo. O advogado, o juiz, todas as pessoas envolvidas no processo de justiça continuarão extremamente importantes no sentido de liderar esse processo e com disciplinas éticas, né? A gente tem que se preocupar bastante em relação a isso, em que esse processo tecnológico ele tem que ser conduzido por pessoas que estejam pensando o direito, pensando o futuro do direito, no sentido de principalmente de preservar direitos e o acesso à justiça.
Faço as palavras da doutora Mariana as minhas e também acrescento que todo esse processo de desenvolvimento é necessário cada indivíduo com os seus meios de acesso à informação buscar quais são essas novas tecnologias, quais são esses novos meios de resolução de conflito, como que os outros países enxergam e lidam com isso, como que a gente pode implementar isso aqui no Brasil, sabe? Sentir esse poder nas suas próprias mãos e tentar fazer a diferença, não deixar para só pessoas super renomadas hoje terem esse tipo de iniciativa, mas cada um dentro da sua esfera, da sua casa e do seu trabalho, da sua profissão, buscar também colaborar para o mundo do direito e junto com o desenvolvimento da tecnologia.
Muito obrigada, doutora Luísa. Doutora Mariana, muito obrigada também pela sua entrevista. E até uma próxima.
Muito obrigada.
Obrigada.
Bom, o programa Justiça para Todos fica hoje por aqui e eu volto amanhã. Até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.